Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Ecoando a voz do dono. Um dos exercícios mais interessantes na análise da imprensa é a busca de pontos em comum entre o noticiário e os editoriais e artigos. Nos jornais desta sexta-feira, por exemplo, algumas das coincidências estão expostas nas reportagens sobre o projeto de redução da tarifa de energia elétrica. O tom do material publicado sobre um pronunciamento da Presidente da República, anunciando que o Tesouro Nacional vai garantir o corte de custos da energia, induz o leitor a uma interpretação negativa da decisão do governo. Artigos e editoriais repetem quase literalmente declarações de representantes da oposição e o tom geral do conteúdo dos jornais tende a inverter o sentido da iniciativa e transformá-la em algo condenável. Os fatos vêm à luz para serem interpretados, e tanto podem produzir apoio como rejeição. Mas o que se observa aqui é a homogeneização do discurso jornalístico, com a imposição de um viés dominante e a eliminação do contraditório. No caso da proposta de redução da tarifa de energia, o assunto frequenta o noticiário desde o primeiro trimestre de 2012, como parte dos debates sobre o aumento da competitividade da economia brasileira e a necessidade de evitar a volta da inflação. O corte nos gastos operacionais das empresas era uma demanda apoiada pela imprensa, dentro do discurso recorrente sobre o conjunto de valores que é chamado comumente de custo Brasil. O tema é manchete nos três principais jornais de circulação nacional, com uma pequena diferença do Globo, que diz o seguinte: BC diz que luz cairá 11% em média ao ano. A proposta editorial legítima é apontar uma possível diferença entre o anúncio da Presidente da República, que prevê um desconto de 18% nas contas de luz dos consumidores domésticos, e as projeções do Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgadas na mesma quinta-feira. No entanto, como seus concorrentes e consortes Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, o Globo transforma em editorial a opinião manifestada por representantes da oposição, afirmando que a Presidente transformou o anúncio da medida em discurso eleitoral. O mesmo tom é repetido por colunistas dos jornais, produzindo um uníssono que denuncia a falta de diversidade de opiniões na imprensa. Redações em uníssono. Em seu livro recentemente lançado, intitulado Atestado de Óbito do Jornal da Tarde e Outras Histórias, o jornalista Vital Batalha observa que a decadência da imprensa brasileira começou quando os proprietários das empresas de comunicação retiraram do comando dos jornais os profissionais que haviam participado da resistência contra a ditadura e, julgando-se também jornalistas, impuseram-se às redações. Observada sob esse ponto de vista, a história recente da imprensa no Brasil faz mais sentido, pelo motivo muito simples de que o jornalismo de qualidade exige certo espírito rebelde e questionador, que a presença intimidadora do dono tende a desestimular. Jornalistas conformistas ou adesistas tendem a condicionar seu espírito crítico ao viés do patrão. O advento das tecnologias digitais de comunicação e informação se deu quase ao mesmo tempo em que as principais empresas de mídia brasileiras começaram a trocar seus comandos e reduzir a autonomia das redações, escolhendo para as principais tarefas profissionais mais cordatos com relação à opinião do dono. Em alguns casos, como no estado de São Paulo, o projeto de modernização realizado no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 foi conduzido o tempo todo em meio a um conflito aberto entre acionistas e os profissionais encarregados da mudança. Depois disso, o que se viu foi o processo de domesticação da redação, até o ponto em que a redação foi entregue a um diretor que culminou uma sucessão de desmandos com o assassinato de uma ex-namorada. O mesmo olhar dirigido a todos os outros jornais vai mostrar um processo semelhante, com algumas diferenças no método. Aqui se deve destacar o caso do Gaúcho Zero Hora, onde foi determinado que os membros da família proprietária, que pretendessem participar diretamente da atividade jornalística, deveriam buscar a melhor formação profissional possível. Ainda assim, a melhor qualificação não substitui a exigência fundamental do jornalismo, a capacidade de divergir, de se opor à corrente, de questionar certas convicções e se manter aberto a idiosincrasias. Essa é uma condição que praticamente desapareceu das empresas brasileiras de comunicação. As edições desta sexta-feira dos três jornais de circulação nacional demonstram que a voz do dono é a única ouvida nas redações.